Eu estou de pleno acordo, senador Dalírio, senador Moca, de que a gente precisa repensar. Eu não trago esse dado, essa é uma discussão que a gente faz com os estados. O problema é, falam, bom, então vamos fazer o fundo a fundo do FUNPEM. Né? O que, que vai adiantar se a gente falar, bom, 60%, 80%, 100% desses recursos vão ser repartidos pelo Estado? Aliás, a proposta que tramita aqui estabelece o repasse de acordo com o fundo de participação dos Estados. São Paulo receberia 1% do FUNPEM, por exemplo, pela proposta que está tramitando aqui no Senado, porque esse é o critério do repasse, porque é um Estado que tem recursos. Então, a composição ali é uma questão, mas o que seria sustentável? Se a gente passar 100% desse recurso, isso vai ser tragado pela folha de pagamento do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, de Santa Catarina, e não vai resolver o problema. A gente vai deixar de ter. Então, o que o DEPEN tem dialogado com os secretários, e acredito que é uma proposta consistente e realizável, que nós façamos uma revisão das receitas do Fundo Penitenciário Federal, criemos formalmente, por legislação federal, os fundos penitenciários estaduais que estão sendo criados, a revelia do Congresso Nacional, cada estado está criando uma solução, inclusive abocanhando receitas que estariam no Fundo Penitenciário Nacional, de uma forma regular ou não, isso a gente não está questionando, mas são arranjos possíveis para se resolver esse problema, e nós pensarmos, então, numa política sustentável, para que a gente possa, inclusive, chegar ao custeio da política. Isso, eu acho que é bastante razoável. Hoje, esse recurso, que é 95% destinado para a construção, vejam, senadores, a União não tem se furtado dessa obrigação. 95% do fundo vai para a construção. A demora na entrega é um dado da realidade também. Eu não estou imputando culpa aqui ao secretário Lorival, que tem 11 obras desde 2011 pactuadas e não entregou nenhuma. Não estou imputando culpa ao secretário do Rio Grande do Sul, aos secretários que passaram. Acreditamos que o processo é difícil e a gente vai vencer as dificuldades em entregar essas vagas. Mas o ponto que parece central, independentemente dessa discussão, que está posta, o recurso federal para a política é pequeno, e se o Senado Federal, o Congresso Nacional entender, eu acredito que a gente tem que pensar numa reformulação, então, do projeto de custeio do Fundo Penitenciário Nacional. Mas também temos que pensar qual que é o limite de investimento do Estado brasileiro no sistema penitenciário. Eu não trago aqui o exemplo norte-americano à toa, senador Lazier. Os Estados Unidos são, de longe, a maior população penitenciária do mundo. Infelizmente, são dos únicos países de altos ingressos no mundo que têm alta taxa de homicídio. Lá também, a política de encarceramento em massa não reduziu nem homicídio, nem roubo, nem tráfico. Né? Eles têm uma fronteira seca com o México desse tamanhinho, que eles não conseguem fechar. Quer dizer, nós temos que olhar o que está acontecendo no mundo afora para talvez problematizar um rumo em que os estados hoje não estão conseguindo arcar com esse custeio. Não é só aumentar a receita, é qual é o custo que o Estado brasileiro quer para colocar as pessoas atrás das grades. Isso tem sido uma solução eficaz? Não se descarta essa solução para crimes graves, para crimes com violência. Agora, há pessoas que cometeram crime sem violência, a pessoa que estão lá. Acho que esse é um debate também. E qual é a infraestrutura necessária para alternativas penais, que é muito mais barato do que o sistema penal? O sistema penal gera reincidência elevada, gera estigmatização, o sujeito muitas vezes sai pior do que entrou. Então, é aprimorar isso. E, por fim, no que diz respeito ao sistema penitenciário federal, eu queria lembrar a questão da origem da criação do sistema federal no nosso modelo atual. Já tivemos presídios federais ao longo da história brasileira, a gente pode lembrar a Ilha Grande, né? Como um exemplo aí mais remoto. Em 2006, por iniciativa do Ministério da Justiça, do ministro Márcio Tomás Bastos, na época trabalhei na Secretaria de Reforma do Judiciário, acompanhei esse processo, os estados não sabiam o que fazer com algumas lideranças criminosas. Havia uma disputa federativa para abrigar determinados criminosos. E eu falo aqui de Fernandinho Beiramar, falo aqui de Marcinho VP, de Elias Maluco, que hoje todos estão no sistema penitenciário federal. Qual foi a solução? Se pensou um regime de contenção excepcional e temporária, com um foco muito específico, segurança máxima especial para nós conseguirmos uma resposta na desarticulação das facções criminosas que atuam nos presídios. De 2006 para cá, faremos, com muito orgulho, 10 anos de atuação no sistema penitenciário federal de gestão direta. Não registramos nenhuma fuga, nenhuma rebelião, nenhum ingresso de celular nos 4 presídios federais que o DPEM gere nesses últimos 10 anos. Ocorre que o modelo legislativo que o Brasil adotou para o sistema federal, ele é para este perfil. E há uma discussão, podemos discutir o ingresso dos presos estrangeiros, dos presos federais. A gente está falando aqui, repito, de 3.097 presos pela Justiça Federal, isso não resolve o problema de 600 mil presos, e 2.778 presos estrangeiros, contando com os 2/3 que estão lá em Itaí, que é, de fato, um problema enorme para o secretário Lorival, né? Podemos pensar, isso teria que envolver uma mudança de lei, uma destinação maior de recursos, talvez do Fundo Nacional para o sistema, porque aí a gente vai passar a gerir não só 4 presídios, provavelmente mais 10, 12 presídios, passaremos a ter 15 presídios. E, de fato, eu questiono o acerto da decisão quando nós temos um modelo de gestão no sistema federal que é de segurança máxima especial. Hoje, o meu agente penitenciário federal, o meu técnico, o meu especialista penitenciário, eles são treinados para lidar com um regime de contenção individual, em cela individual, de confinamento de 22 horas por dia, um regime, de fato, que envolve uma necessidade de atenção diferenciada para aquelas pessoas que estão lá, que têm um perfil reconhecidamente complicado. Se a gente abre esse leque, eu acho que isso também é uma discussão legítima e colocada, a União teria que passar a gerir também outros estabelecimentos com um perfil de segurança, com parâmetros e procedimentos internos diferentes, inclusive a arquitetura prisional diferente. Isso também tem um custo. Não nos iludamos de que isso se resolve num passo de mágica. Vai ter um custo e esse recurso vai sair de algum lugar, provavelmente do fundo. Quer dizer, não há, de fato, solução simples, não há solução de curto prazo, não há coelho para sair da cartola. O nosso empenho é trabalhar junto com os secretários, dar as mãos, conseguir entregar as vagas e conseguir aprimorar esse critério de quem fica ou não fica na prisão sem que haja impunidade, sem que haja cesta básica, sem que haja uma sensação de impunidade. Acho que esse é o grande desafio. Mas estamos absolutamente à disposição para dialogar, aprimorar. Por exemplo, o doutor Lorival fala da Resolução 09. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, desde a década de 80, e esse conselho já foi presidido, por exemplo, por Evandro Lins e Silva, René Ariel Dotti, Eduardo Muilaer, Antônio Carlos Maris, talvez os maiores criminalistas do Brasil, ele tem uma tradição de estabelecer diretrizes arquitetônicas para a construção. O que isso significa? Dizer o que, que a LEP está dizendo. Eu preciso ter local para trabalho? Concordo. Precisamos colocar o preso para trabalhar. Se não tem espaço na penitenciária, nós não faremos o trabalho do preso. Precisamos ter trabalho, espaço para educação? Sim, precisamos. A LEP ordena. Então, a resolução tenta traduzir essas diretrizes. O doutor Lorival não enviou para a gente nenhuma solicitação de alteração da Resolução 09. Quando enviar, sentaremos com o CNPCP e faremos a discussão. O que que está em excesso? Se for falar, tem que ter banho de sol? Tem. Desculpa, isso precisa. Tem que ter espaço para visita? Sim, tem que ter. Tem que ter espaço para educação? Tem. Tem que ter espaço para trabalho? Tem que ter espaço para visita íntima? Tem. Isso é a nossa legislação. Agora, vamos discutir esse custo, vamos encurtar. Eu acho que isso nunca foi fechada nenhuma janela para diálogo em relação a isso. A questão é, estamos talvez diante de um dos temas mais complexos para o Estado brasileiro. Envolve judiciário, legislativo, executivo, nos 3 níveis da federação. Inclua aí o município, porque a atenção básica de saúde e educação é acometida ao município. Acho que não tem solução mágica, mas empenho e diálogo e busca de alternativas, eu acho que não nos falta também.
Concedo a palavra ao doutor Lorival Gomes. Antes, eu queria assinalar que, com relação ao meu estado, eu recebi agora uma informação do fórum permanente que temos lá de discussão do sistema prisional do estado, que é formado por representantes do Ministério Público, Poder Judiciário Estadual, Conselho Penitenciário, Defensoria Pública, a Pastoral Carcerária, Ordem dos Advogados do Brasil, e dá conta de que foi declarado pelo governo do Estado estado de calamidade pelo decreto de número 25.017. O problema é que o quantitativo de vagas disponíveis era de 4.666, para uma população carcerária de 7.700 presos. Isso antes das rebeliões ocorridas nos últimos dias, que destruíram cerca de 50% dessas vagas. Contando com a população carcerária do regime fechado atualmente, com um déficit de mais de 3 mil vagas no sistema penitenciário estadual, que, somada a recentemente destruídas, cerca de 1.550, eleva o déficit para cerca de 4.550 vagas. Com a palavra, o doutor Lorival Gomes, secretário de Administração Penitenciária e presidente do Fórum de Secretários de Segurança, de Administração Penitenciária e de Justiça e Cidadania.
Bom, o custo de um preso em São Paulo fica na ordem de R$ 1.450 a R$ 1.500. É um custo que nós entendemos que seja um custo não real, porque nós trabalhamos com o problema da superlotação carcerária. Onde cabe 500, temos 1.000. Onde cabe 800, temos 1.500. Então, esse é o custo, mas é um custo que está aí um pouco... está bem diferente da realidade em razão da superlotação carcerária. Com relação à legislação, com relação à Resolução 9/2011, felizmente, nós conseguimos superá-la, aceitar o projeto pronto que nós tínhamos em São Paulo, que não era um projeto desumano, não tinha calabouço, não tinha nada, e nós conseguimos, depois de superar essa questão aí, nós conseguimos aí licitar as obras, que nós não concordávamos que ia o dobro de funcionário para trabalhar numa prisão daquela cheia de espaços, não digo para trabalho, como para educação, para escola, eram espaços que vulnerabilizavam a questão da segurança. E o projeto feito com essa resolução não é do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é de uma arquiteta, que todos nós sabemos, e foi aprovado pelo Conselho. Agora há pouco estava mostrando para o senador Garibaldi aqui, lá na vizinhança do senhor, lá um caminhão com 9 toneladas de droga. Estava mostrando a foto. Nós que trabalhamos nesse mês, a gente recebe fotos da... sempre na... nada... não, não são fotos assim de praias, nada, são fotos de prisões. E, de fato, o Mato Grosso do Sul, eu frequento muito o Alto Caracó, que fica ali entre Jardim e Porto Murtim.
É entre Jardim e Porto Murtim.
Isso.
Mas é um distrito de Caracol.
É Nova Caracol. Então, eu frequento muito ali, que meu cunhado tem uma fazenda naquele lugar lá, e sei que ali é o corredor. Mato Grosso do Sul é o corredor da entrada de droga no Brasil. Ainda bem que, para a sorte do senhor, estão migrando lá para cima, lá para o norte, lá que a Venezuela também está sendo abastecedora de droga para o país. Eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer na legislação é separar o que é drogado, o que é viciado, do que é traficante. E uma das coisas que tem que ser feita também é um trabalho mais intenso dos departamentos de inteligência das polícias civil e militar e federal. Toda vez que a atuação é baseada em inteligência, o número de apreensão de drogas é elevado, o número de apreensão de armas é altíssimo, o número de prisão de pessoas é baixo, porque são poucas pessoas que transitam nesse mercado da compra e venda do mercado, da droga vinda de outros países. Recentemente, visitando um presídio de São Paulo, onde colocamos os presos da região central de São Paulo, estava com o deputado estadual Alberto Fraga, deputado do Acre, acho que deputado Rocha, se não me engano, e o deputado Olímpio Gomes, e eles conseguiram verificar numa prisão que o problema dos presos daquela unidade é muito mais de saúde do que de polícia ou de segurança. Então, a hora que dividir, responsabilizar para tratar, os governos a tratar os viciados, creio que vai diminuir o número de pessoas que entram na prisão rotuladas como se fossem traficantes. Então, creio que a saúde tem que entrar maciçamente e ativamente nessa questão do que é tráfico, do que não é tráfico, e quanto mais pessoas forem recuperadas, creio que menos traficantes ou pequenos traficantes entram nas prisões. O grande traficante, temos que trabalhar, sim, com ele. Temos que prendê-lo, sim. Mas temos que ter aí um tratamento um pouco mais diferenciado para as pessoas que usam, que traficam, né? Que vendem 5 pedras para ficar com uma, apenas e tão somente para manter o vício. Eu acho também que, entendo também que uma questão que temos que pensar muito, que o cara que entra na prisão hoje, ele entra com mais de 18 anos de idade. Ele sempre entra com 18, 19, a população carcerária é muito jovem, né? 18, 19, 20 anos. E eu entendo que muitos desses que entram na prisão hoje são filhos, não do amor, são filhos da droga, da prostituição e do álcool. Eu sou católico e de vez em quando eu defendo um controle de natalidade em certos pontos. Não que o filho do pobre nasça bandido, é que o filho do traficante ou daquela pessoa que vive debaixo dos pontilhões, debaixo das pontes, é uma tendência natural de serem presas, até porque na prisão é bem melhor do que ficar sofrendo debaixo das pontes. Eu entendo também, isso olhando pelo lado positivo, que tem que se estabelecer cotas em obras públicas, federais, estaduais, municipais, para que as pessoas que saem da prisão, do egresso, passem a fazer parte do efetivo de empregados. Digamos que uma obra, um rodoanel, uma estrada, o que for, necessite de 100 operários, de 100 empregados. Que se tenha 5 deles egressos ou 5 deles que estão em fase de sair da prisão. Entendo também, tomando como exemplo o juiz gaúcho, que o juiz deveria ter prazo para julgar, para evitar que o preso cumpra a pena no cárcere. O que é prazo para julgar? Eu acho que a partir do momento que se protocola um pedido de benefício, seja ele qual for, progressão para o regime semiaberto, aberto, condicional, o que for, eu acho que a lei brasileira deveria prever um prazo, que eu diria não mínimo nem máximo, mas um prazo razoável. Há muitos casos em que o preso se desespera na prisão. A gente pensa que é sem motivo nenhum, mas ele tem um motivo muito, muito forte. Ele não vê seu expediente de benefício julgado. Agora, com relação a relacionamento de PEN, sistema prisional brasileiro, é ótimo. Mas eu acho que nós temos que buscar mais dinheiro. Temos que arrumar recursos. Não podemos falar que isso de dinheiro, ou construção de prisão vai resolver o problema, ou transferir o preso alemão, francês, vai resolver o problema. Não é isso. Acho que nós precisamos, temos visto aí muitas multas altas sendo aplicadas recentemente para alguns tipos de condenados. Por que não se lutar para que esse dinheiro seja carreado para essa fonte de recurso de construção de prisão ou de melhoria do sistema prisional? Eu fico muito...
Se me permite, pois não. Doutor Olival, esse dado que o senhor ressalta, que precisamos mais dinheiro, ele impressiona. 2013 foram 333 milhões. E para este ano, só para o fundo partidário, veja, Vossa Senhoria, a contradição, tem praticamente o triplo. Quando a segurança pública é muito mais importante do que essa verba descomunal para o fundo partidário. Eu sou contra esse aumento do fundo partidário. Então, por cima é de segurança pública.
Se nós não nos unirmos para investir de fato no sistema carcerário, se ele está caótico hoje.
Claro e evidente. Presidente, eu para mim que está ali, claro que não é só isso, mas sem dúvida nenhuma, com 333 milhões
né, o principal recurso que tem o sistema penitenciário, para um custo, tirando dos estados o que eles gastam com pessoal, de 4,5 bilhões, então, e considerando que, aí no raciocínio, é claro que um cara que é preso com a maconha ou com a cocaína, em tese, ele não, ali não está machucando ninguém, quer dizer, não está machucando diretamente, eu diria que diretamente como médico, né? Porque o sujeito que faz o tráfico, ele prejudica famílias inteiras, né? Destrói famílias inteiras, jovens. Então, eu não acho que esse cara tem que ser... Ele não é um preso que merecia essa... Eu acho que ele merece mesmo. E se nós não agirmos com essa rigidez, o que nós vamos fazer é estimular esse tipo de crime que é o tráfico. Se não tiver uma rigidez com isso, e posso estar enganado, mas o que foi flexibilizado aqui nos últimos tempos foi a flexibilização dessa política. E o que aconteceu? Aumentou o número de presos. Tá mais do que evidente. Agora, vai fazer um negócio desse, aí já vem o cara, mas o cara tem que ter não sei o quê, aí vem um monte de gente defender, sendo que a família fica refém do bandido, do tráfico, de tudo.